Hoje nós vamos começar a nossa conferência profética e nesse primeiro dia nós vamos falar sobre o arrebatamento. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vamos fazer a leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado de começarmos a ensinar sobre o futuro que o Senhor nos mostrou através da Tua Palavra. Ajude a cada um a compreender as coisas relacionadas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O arrebatamento é para os salvos em Cristo Jesus. Irmãos, quando Paulo menciona esse trecho aqui, ele não menciona só aqui a primeira vez, mas principalmente lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele também faz uma menção sobre estas coisas que ele acabou de mencionar aqui. Ele dá a entender, principalmente a igreja de Corinto, o conhecimento sobre a fé cristã e o resultado que Deus vai dar para todos aqueles que esperam nele. Porque, na verdade, a esperança da vida em Cristo Jesus é uma vida com Deus. Não tem nada, não tem sentido e não tem nada que possa valer a pena senão viver a eternidade com Deus, porque tudo passa, tudo se acaba, tudo tem um limite, mas Deus não tem um limite. O limite de Deus sempre se estende para a eternidade, e você nunca vai chegar no fim da eternidade. Então, se você está com Deus, você vai estar na eternidade. E uma das coisas que Paulo traz, não só naquela carta, mas também em outra oportunidade aqui, em relação ao capítulo 15 de 1 Coríntios, principalmente falando sobre a ressurreição, porque a ressurreição é a razão de nós estarmos com Ele na eternidade, porque Ele nos salvou. Inclusive, ele menciona aqui sobre isso, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram, já morreram em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vejam só, se esperamos em Cristo só nessa vida, não tem mais nada. Somos pessoas miseráveis, somos pessoas que não têm uma visão além daquilo que Deus tem proporcionado pela sua palavra. Então, o arrebatamento é para os salvos. E ele menciona mais embaixo, que ele diz o seguinte, que da mesma forma, deixa eu só achar o trecho que ele está dizendo aqui. Lá no capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, todos morreremos, em outras palavras, mas todos seremos transformados. Versículo 52 em 1 Coríntios, capítulo 15. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, ele está dizendo que haverá a mesma coisa, como ele disse aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Mas, irmãos, diante disso, nós precisamos ver quais são as etapas ou os acontecimentos que vai ocorrer ou que antecede a isso e precede na sequência desse evento. Esse é um evento único, não existe nenhum outro igual e não haverá nenhum outro igual. Mas tem uma coisa muito importante. Deus, de alguma maneira, no Velho Testamento, ele colocou isso de forma para Israel, principalmente para Israel, sobre o período relacionado ao pós-arrebatamento, que é chamado a festa das trombetas. Principalmente isso. E nós queremos apenas focar o que Deus fala para a igreja. Uma das coisas muito importantes é entender, como eu já tinha falado domingo passado sobre profecia, a profecia ela sempre se relaciona com aquilo que Deus revela para dar esperança às pessoas. Deus nunca vai dar uma profecia com o sentido de atrapalhar ou destruir a vida das pessoas. Agora, veja bem, não estou dizendo que Deus não faz alguma coisa. Ele faz, porque no Velho Testamento tem muitas profecias relacionadas quando o povo se desviou e Deus mandou um profeta para falar para o povo, dizendo, olha, se vocês não converterem do seu mau caminho, Deus vai trazer isso, isso e isso. Ok? Muito bem. Existem profecias aqui relacionadas principalmente para que o homem que não se arrepender do seu pecado, ele está destinado a viver separadamente, totalmente, eternamente, sem Deus. É uma profecia, mas depende da escolha, ainda assim depende da escolha. Irmãos, essa profecia que nós acabamos de ler aqui não depende de nada. É algo que Deus vai fazer independente se você vai ou não crer. Ele vai fazer. Então tem a profecia com desígnio de juízo sobre o pecado. Esse que nós estamos lendo aqui não tem nada a ver com o pecado e não tem nada a ver com aquilo que Deus está querendo julgar as coisas. Não, ele já traçou um plano. Ele tem um plano, esse plano está sendo executado e vai executar independente se você crê ou não. Está aqui e vai acontecer. É igual no Velho Testamento, quando Deus, através do profeta, fala sobre a cidade de Tiro, dizendo que será uma penha descalvada. Por causa, lá teve um juízo realmente, teve um juízo. Por causa disso será uma penha descalvada. E realmente aconteceu. Só que aqui, irmãos, Deus está dizendo que por causa do povo da igreja, os cristãos, afastarem de Deus de tal maneira que a igreja já completou toda a sua etapa, a última igreja, principalmente Laodiceia, então virá o fim, e para que haja o fim, há necessidade de retirar a igreja, os salvos da terra. Por quê? Porque ele não vai julgar o ímpio com o justo. Lembra da história de Abraão? Abraão estava andando com o Senhor, indo para o sentido com mais dois anjos e o Senhor, indo para a beira do vale, onde seria Sodoma e Gomorra, e Deus falou consigo mesmo: eu devo ocultar o que eu vou fazer agora daquele que será a grande nação sobre toda a terra, o qual eu vou abençoar? Não, vou falar o que vai acontecer. Eu estou indo para Sodoma e Gomorra e vamos destruir a cidade, porque o seu clamor chegou até os céus. Então Abraão começou a interceder, estava conversando. Lembra de uma coisa: quando você estiver conversando com o Senhor e você estiver falando e ele está ouvindo, você está intercedendo. Você está intercedendo, mesmo por você ou pelos outros, mas você está intercedendo. E o Senhor estava do lado, e Abraão estava conversando com ele: Senhor, se encontrar 50 justos na cidade, o Senhor destruirá o justo com o ímpio? Não, não destruirei. Se encontrar 45, ele falou 5 para 50, não destruirei. E se encontrar 40, não destruirei. Se encontrar 30, não destruirei. Se encontrar 20, não destruirei. Senhor, último, se encontrar 10, se achar 10 justos na cidade, eu não destruirei a cidade. E assim o Senhor partiu, os anjos foram, ficou Abraão com o Senhor e os dois se separaram. Abraão voltou para sua casa e o Senhor foi embora. Os dois anjos entraram na cidade, teve juízo e destruiu toda a cidade. Os irmãos sabem a história. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus às vezes nos mostra de maneira clara e evidente as coisas, mas muitas vezes, por não termos uma explicação mais precisa sobre o assunto, ignoramos e passamos por cima daquilo que poderia ser considerado uma grande bênção. Eu quero que os irmãos reconheçam que existem etapas do arrebatamento dos salvos em Cristo. Não é assim de uma hora para outra, existe etapa. Agora, o que precede esse evento do arrebatamento, ou seja, o Senhor voltar, vamos supor que o Senhor voltasse agora, o que ia acontecer? Vamos ver. Mas o que aconteceu antes do Senhor chegar a esse ponto? Olha, uma das coisas que a Bíblia nos declara, segundo a palavra dele, é que vai atingir o nível de pecado no mundo vai ficar muito elevado. As pessoas vão começar a ter desvio de conduta. Segundo o mundo, chama desvio de conduta. Eu chamo desvio de caráter, que é a mesma coisa. Em outras palavras, quando deteriorar a imagem de Deus no homem, como a maioria, eu vou dar um exemplo para você. Você tem um saco de batata e todas as batatas estão boas, mas vem alguém e joga uma batata ruim ali no meio. O que vai acontecer durante um ou dois dias? Provavelmente aquela batata ruim vai passar as bactérias para a próxima batata mais perto dela. Passado 10 dias, irmãos, talvez tenha umas 5 ou 6 batatas já com problema. Mas passado um mês, irmãos, um mês, você tem um cheiro horrível e quase todo o saco de batata está estragado. porque as bactérias foram passando de uma para outra. E se passar 2 meses, não tem mais nada. Tudo está estragado. É o que está acontecendo com a humanidade, em relação às pessoas, porque as pessoas refletem a imagem e semelhança de Deus. Foi exatamente essa razão que Deus chegou ao ponto, lá na Arca de Noé, para dizer assim: basta, o Espírito de Deus não vai agir mais sobre o homem, porque ele se tornou mau, vamos destruir todos. Escolheu Noé e a sua família, e matou todos. Irmãos, lembram a quantidade que eu falei, aproximadamente, de pessoas que tinham naquela época? Segundo o cálculo, mais ou menos matemático, de proporção, onde ninguém morre e todo mundo continua vivendo, 2,5 bilhões de pessoas aproximadamente estavam há 1.650 anos, no dia em que Noé fechou, Deus fechou a porta da arca, e Noé entrou e choveu 40 dias e 40 noites, e as águas que estavam embaixo subiram, e as águas que estavam em cima caíram, e toda a humanidade, 2,5 bilhões aproximadamente, todos morreram por causa do seu desvio de conduta, porque destruíram a imagem de Deus no homem. Então, uma das coisas que está muito precedente é exatamente isso, é o fato de que a imagem de Deus no homem está totalmente deteriorada. E mais, irmãos, não sei se os irmãos têm ouvido, mas a quantidade de terremotos que tem subido gradativamente. Tem um lugar na internet que você sabe quantos terremotos tem cada ano, em cada momento, qual o nível de cada um. Existe isso porque há um controle, porque outras nações que dependem, porque há quando um terremoto ocorre, ocorre um outro similar perto daquele também. E para controle também de salvar vidas. Então, uma das outras coisas que vai acontecer, além disso aí, a quantidade de terremotos, também é a quantidade de guerras que estão surgindo. Guerras, e não é guerras ao ponto de ser realmente muita mortandade, mas início de guerra ou sugestão de guerra. A China todo momento está tentando fazer guerra com os Estados Unidos, tentando revidar. E outra coisa, irmãos, revoluções internacionais em relação ao dinheiro também. Está começando a unificar os dinheiros na Europa, no Brasil. Não sei se os irmãos já viram, mas a moeda, o papel que nós temos de dinheiro, é uma cópia exata dos tamanhos exatos que existem no mundo todo. Vai ficar tudo igualitário, vai ser uma idêntica qualidade, ou seja, de proporção de peso em finanças. Eles vão tentar colocar isso. As pragas, a poluição, a apostasia na igreja. A igreja é a principal medida, porque todas as vezes que a igreja começa a distanciar, uma igreja distancia de Deus, outra igreja distancia, e vai distanciando, essas igrejas vão ficando fora do padrão bíblico, aquilo que Deus estabeleceu, automaticamente. Isso também é um indício da volta de Cristo. Outra coisa, o movimento ecumênico no mundo, as religiões estão se unindo. Eu não estou falando da igreja batista, igreja metodista, mas a maioria das religiões estão se unindo. Existe um concílio mundial onde há muitas pessoas envolvidas, e esse ecumenismo está crescendo gradativamente. O poder dos Estados Unidos como mundial está declinando. O aumento da rebelião contra a lei, as pessoas estão brigando contra a lei. O declínio da unidade familiar. Como é que tem acontecido? Família hoje já não tem mais valor. As pessoas não querem nem saber. Homem com homem, cuidando de crianças, casando mulher com mulher, e assim vai. Irmãos, isso, tudo isso é indício, primeiro, dos acontecimentos antecede a volta de Cristo. além das drogas, além de rebelião. Irmãos, lembra quando se falava em rebelião, onde o povo brigava com a polícia? Isso era tudo lá na Europa. Irmãos, está no Rio, está em São Paulo, está acontecendo aqui. E não tinha no passado isso. Isso é indício de realmente que antecede o arrebatamento. Há necessidade de, principalmente, a volta da magia negra. Está aumentando. E principalmente isso, irmãos, aqueles que acompanham a volta de Israel para a sua terra. Todas essas coisas estão acontecendo gradativamente e principalmente essa parte que eu mencionei por último, aonde o povo de Israel está treinando sacerdotes para ministrar na casa de Deus. Que casa de Deus? Não está pronta, mas eles vão aprontar isso. Eles estão prontos para criar. O único problema é que existe um templo muçulmano onde está onde é o pátio para criar a casa do Senhor, mas na hora que retirar aquilo lá, eles vão colocar o templo. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então, esses são alguns acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Irmãos, é progressivo, não é de uma hora para outra. Há um tempo atrás não se mencionava nada sobre o assunto. Hoje já existe muito mais sobre isso. Agora, a pergunta talvez seja essa: quanto tempo falta para que Cristo venha e arrebate a igreja? Quanto tempo? Será que daqui um ano? Daqui um mês? Daqui um minuto? Daqui 10 anos? 5? Eu não sei, irmãos. Vai depender da situação que está gradativamente acontecendo. E uma das coisas que faz o crente que espera a volta de Cristo é ele começar a observar isso. Eu não estou dizendo que todo dia você tem que saber as coisas que acontecem, mas de vez em quando você olha o que está acontecendo no mundo, e alguém vem e fala para você: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e isso é mais um indício de que Deus está voltando, ou seja, o arrebatamento. Agora, não dá para estimar a quantidade de tempo, mas dá para estimar o tempo em que isso deve acontecer. Diante das circunstâncias, eu posso dizer aos irmãos, está muito próximo. Mas vamos ver o que acontece no momento em que já tudo isso está acontecendo. Vai ser assim: de repente alguém está pregando para alguém que não é salvo a respeito do Salvador, e a pessoa se converte. Irmãos, era o último crente que faltava, cristão, para completar a igreja. Nós não sabemos quando vai acontecer isso, mas vai exatamente nesse ponto. Quando acontecer o último salvo em Cristo, Deus vai voltar. Ele vai vir com os anjos, arcanjos, e a primeira coisa que vai acontecer, segundo o texto aqui, é que vai tocar, não vai tocar, vai ter no céu um alarido, com alarido, um grito de guerra, um grito que é algo que é assim, dificilmente a gente tem uma ideia de como vai ser, porque nós não sabemos como é que as pessoas gritam lá no céu, mas vai ser um grito de guerra, ou seja, um alarido forte, e com voz de arcanjo. Provavelmente vai ser um arcanjo que vai falar, pode ser, mas vai ser alguém que vai gritar muito forte, dizendo, vai ser agora, é o momento, é agora. E nesse tempo, nesse momento que tiver o grito de guerra. É como se estivesse numa batalha, alguém grita e lá vai alguém tocar a trombeta, porque a sequência é essa, a trombeta vai tocar. Agora, isso não vai acontecer lá no terceiro céu, vai acontecer no espaço. Agora, irmãos, não me pergunte, não, eu não tenho ideia, eu não consigo entender. Pode ser que o som seja também em cima das nuvens, na atmosfera. Eu não entendo, porque se você falar assim, ele vai tocar no espaço a 300 quilômetros da Terra, não tem ar, não tem som, então não ecoa nada, ok? Se alguém der um tiro lá em cima, né? Tentar dar um tiro, você não escuta som, não existe som, porque o espaço não tem a dissipação do som. A gente vê esses filmes de espaçonave, sabe, fazendo assim no... Não tem som no espaço. Ok? Não tem som. Você vê um clarão, mas você não vê som. Então, como vai ser? Pode ser que esse arcanjo esteja na atmosfera da Terra e toque essa trombeta. Pode ser que seja um anjo que toque a trombeta. Não sabemos. Mas a trombeta vai tocar. E quando tocar, você vai ouvir. Você salvo em Cristo. Não vai ser qualquer pessoa que vai ouvir. Você vai ouvir. Agora, eu falando assim, daqui a pouco, quando alguém tocar a trombeta, você vai ficar todo assustado aí. Agora? Vai acontecer agora? Não. Essa trombeta é diferente. Você vai entender que é de Deus. Ela é, dizer assim, não é algo normal. Vai ser uma vez só. Você vai entender que Deus está tocando. E quando tocar, lembra-se disso. Deus está levantando os mortos em Cristo. Porque diz aqui, ó. Porque do mesmo céu descerá com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando a trombeta tocar, as pessoas mortas, já, como diz, todo o pó está todo misturado na terra, já recavaram. O pó está totalmente, todo o pó da pessoa está misturado na terra. Talvez até o lugar já tenham casas. E ali era cemitério anteriormente. Pode acontecer. Pode acontecer de uma casa aqui do lado, aqui era um cemitério. E de repente embaixo daqui tem muitos túmulos que estão misturados. Pode acontecer. E ali... aqueles mortos vão levantar e ter vida novamente, porque o espírito e a alma que está lá vai descer e vai tomar posse do corpo, mas vai ser um corpo transformado, não vai ser um corpo igual ao nosso. Então a ressurreição desses mortos em Cristo, eles vão ter um corpo totalmente glorificado, um corpo igual de Jesus, igual ao de Jesus, perfeito. Se não tinha mão, vai ter mão, se não tinha olho, vai ter olho, se não tinha cabelo, vai ter cabelo, se não tinha dente, vai ter dente, morreu sem dente, vai ter dente, perfeito, um corpo perfeito, a fisionomia a mesma que as pessoas viram. Agora, que idade? Não sei, pode ser que seja 20, 30, 40, não sei, mas é a pessoa, e mais, uma carne que é diferente, totalmente transformada, não é carne que depende de sangue, não tem mais sangue, a vida da pessoa é Deus, porque Deus está dentro dela. Lembra, quando alguém aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem morar junto com o Espírito nosso, reviver esse Espírito, a alma. Então o corpo é apenas um veículo, porque o que vive eternamente não é o corpo, é a alma e o Espírito seu, junto com o Espírito Santo. E ele juntou-se com você uma vez, não sai mais, ele vai ficar com você eternamente, vai ficar junto com você toda a eternidade. A alma, o Espírito seu, o Espírito de Deus junto, e aí ele vai trazer o corpo, os mortos em Cristo. Agora nós, os vivos, os que ficarmos, diz aqui que seremos transformados, que seremos de uma maneira rápida, o corpo vai mudar, vai parar de correr sangue, sangue não vai existir mais, não vai existir mais, o corpo é totalmente diferente, o coração é que nos dá vida. Não vai precisar mais bater o coração, provavelmente não vai haver sangue, eu acredito que não, porque pode ser que aconteça, eu estou dizendo que eu, a Bíblia não diz, pode ser que aconteça, pode ser que não, eu acredito que não, porque não depende de sangue, não sei. É algo que a gente só vai saber quando a gente sentir essa transformação. Mas, lembra-se disso, vai tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar, alma e espírito, você não vai ver, vai juntar o corpo, vai estar ali, depois automaticamente nós vamos ser transformados. Diz aqui que vamos ser transformados, e tem uma outra sequência, uma outra etapa. A próxima etapa é que nós seremos arrebatados. Tanto os que morreram, que agora estão vivos, como os vivos que foram transformados. Então você vai ser transformado. Agora, algumas pessoas até perguntaram para mim numa outra oportunidade, se nós vamos ser transformados, então praticamente eu posso ganhar um pouquinho de centímetros a mais, porque eu sou muito baixinho, e aqueles altos vão ser diminuídos para ficar todos iguais. Eu não sei, irmãos, isso eu não sei, a Bíblia não menciona sobre esse aspecto, principalmente a cor do cabelo, se vai ser preto ou vai ser branco, porque Cristo tem um cabelo branco. Irmãos, não pense Cristo cabeludo, não, é cabelo branco bem baixinho, normal, não tem, Cristo não tem cabelo comprido, nunca teve. Nós seremos transformados e seremos arrebatados. Quando digo arrebatado, tem um problema sério aqui. As pessoas acham que vamos levar muitas coisas. Algumas pessoas têm essa ideia de que quando nós somos arrebatados, o que nós agarrarmos, nós vamos levar para o céu. Não vai levar nada. O corpo vai sumir, toda a roupa vai cair, o que você estiver segurando, a aliança vai cair, relógio vai cair, tudo vai cair. Se tiver dinheiro no bolso, vai ficar no bolso mesmo. Tudo vai cair. Se você estiver dormindo, naturalmente você vai desaparecer e a roupa vai murchar, como se estivesse no lugar, como se você desaparecesse do meio da roupa. Se você estiver andando, a roupa vai cair no chão e você vai desaparecer. Não vai, como alguns têm até mostrado, que a pessoa vai sair como uma luz faiscante, subir no céu. Não vai ser assim. Diz que seremos arrebatados. Alguns dizem que o arrebatamento é realmente a pessoa sendo elevada, está certo, mas se for exatamente como Cristo, aconteceu com Cristo, no sentido de que ele subiu ao céu e todo mundo viu, talvez, mas eu acho que não. provavelmente vai acontecer um desaparecimento total, porque, irmãos, você imagina milhares de pessoas lá em cima no céu trocando de roupa, quanto banheiro vai precisar? Porque no momento que você desaparecer, você vai aparecer lá em cima já com a sua roupa branca, linho finíssimo, linho que não suja, linho que não mancha, linho branco, algo que você vai ter e ninguém vai poder tirar de você. É chamado manto de justiça, algo que Deus vai dar para você, não importa, Ele vai te dar, Ele vai te dar porque você merece, não porque você é bom, mas porque Deus está te dando e Ele é gracioso, isso é chamado graça. Nós não merecemos, mas Ele dá. E quando acontecer isso, não vai dar tempo para você avisar a pessoa ao lado. Se for de noite, você vai desaparecer e você não vai poder falar nada. Durante o dia, talvez você esteja conversando com alguém, você ouviu o som da trombeta, você vai falar assim: olha, aceita Cristo como Salvador, porque Ele está voltando agora. Já foi. Já foi. Diz que é num piscar de olhos. Já foi. Talvez nem dê tempo você falar nada. Lembra, só vai faltar uma pessoa, a última. Deus sabe qual é a última. No momento que ela aceitar Cristo, não vai ter tempo de discipular ela, não vai ter tempo de falar nada de crescimento, ensinar a Bíblia, não vai ter tempo. Foi salva, Jesus volta. Quanto vai acontecer isso? Bom, pode acontecer daqui um mês, daqui 3 anos, 1 ano, 5, 7, 10, 20 anos, pode, mas Ele está voltando, porque o indício das coisas que estão precedendo está aumentando, a quantidade de terremotos está aumentando. Há um tempo atrás era 1000, há 2 anos, 3 anos atrás foram 3000 terremotos, 3500 terremotos no ano. Irmãos, está aumentando a quantidade de terremotos, é um indício. Por quê? Deve haver um grande terremoto no final da tribulação, porque no momento em que a igreja for arrebatada, vai começar a tribulação, um período de 7 anos, de 360 dias, em que Deus vai julgar o homem pela situação, pela dispensação que Ele deu ao homem, que é a dispensação da graça, em que a igreja ficou responsável de pregar a palavra de Deus. Houve um acúmulo e depois teve um declínio total. Ah, então quer dizer, pastor, que quando Jesus voltar, eu posso estar desviado? Não, não necessariamente. Poucas igrejas vão ficar em pé esperando a volta de Cristo. E pior de tudo, as pessoas ainda vão zombar de você, falando que você está aguardando uma pessoa que você desconhece, porque não vai acontecer isso nunca. Vão tentar tirar a sua fé. Essa é a diferença entre você e aqueles que não estão mais seguindo a Cristo, porque ainda você está aguardando o Senhor Jesus. Você pode continuar aguardando ou você pode desistir. A escolha é sua. Mas diz aqui que nós vamos encontrar e estaremos com o Senhor para sempre. Não vai ter mais essa: ah, quando é que vamos estar com Deus? Não, para sempre. Uma vez salvo, para sempre com o Senhor. Uma vez arrebatado, para frente, para sempre com o Senhor. Não mais separaremos dele. Não vai haver. Vamos estar numa outra, um outro tipo de ambiente, num outro propósito, em algo muito maior, que vai lhe dar grande satisfação, gozo e alegria. que não dá para comparar ou compartilhar com ninguém. Vai ser seu. Lembra-se disso. Porque no momento em que nós subirmos ao céu, nós vamos falar isso provavelmente no domingo de manhã. O que acontece com os crentes, enquanto Deus está ajudando aqui na terra as pessoas, o que acontece com os crentes no céu? Nós vamos mencionar isso no domingo de manhã. Irmãos, diante disso, eu desafio os irmãos a permanecerem em Cristo e esperar a volta dele, porque ele vai voltar. Não é porque eu estou dizendo, porque a Bíblia diz, e ele nunca falhou em sua palavra, em nenhuma vez. Desconheço, segundo as Escrituras, alguma vez em que Deus falhou. Desconheço. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.